As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Foram retomadas as buscas para tentar encontrar o homem de 50 anos que está desaparecido no Rio Zêzere desde o último domingo, precisamente da localidade de Machial, em Fontes, concelho de Abrantes. Tal como a ERT se adiantou nesta segunda, as buscas, através dos meios de socorro, já estavam suspensas. No entanto, foi entendido por bem, na manhã desta terça-feira, reativar essa procura. Recorde-se que o homem estava com a sua companheira dentro de um barco no Zêzere. Ambos mergulharam e foi nesta altura que a vítima desapareceu na água. Entretanto, a Guarda Nacional Republicana tem procurado mais indícios que possam conferir certezas a este desaparecimento numa operação que conta ainda com recurso a drones e a operacionais do Regimento de Apoio Militar de Emergência. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, neste particular na condição de comentador do programa Olhar Tomar, da ERT, adiantou que o já falado Retal Park está passo a passo mais próximo de se tornar realidade. Expectativa essa que aponta para 2025. Recorde-se que a ERT tinha adiantado, em primeira mão, a criação daquele espaço comercial numa indicação avançada em julho de 2021. Está assim em causa um Retal Park que poderá ser erguido na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, com uma área a rondar os 20 mil metros quadrados, que integram 6 a 7 espaços comerciais com âncora numa marca de relevo. Hugo Cristóvão fez então um ponto de situação.
É um processo, enfim, e também só falo dele porque ele apareceu no espaço público. Eu, ao dia de hoje, não diria a 100% que ele vai ser uma realidade, porque pode haver sempre ainda algum obstáculo, mas diria que passo a passo vai estando mais próximo dessa realidade acontecer. Sei que há questões ainda entre os possíveis os investidores e o proprietário dos terrenos. Há também questões ainda de licenciamento que os... não propriamente o licenciamento, porque o licenciamento ali não é muito complexo, mas de outras questões que depois influenciam o licenciamento, que os investidores andam a avaliar, também em termos de justificação, e depois creio, isto já tem a ver com os tais investidores, creio que há também uma questão de marcas. Ou seja, esse investimento só avançará se houver ali uma ou duas marcas que segurem.
Uma âncora.
Normalmente se chama âncora, as marcas âncora que segurem esse investimento para depois as outras. Mas eu diria que a acontecer será uma realidade para daqui a 2 anos, nunca antes disso, porque entre fechar projeto e depois avançar para a obra, estamos a falar de uma coisa com dimensão, portanto, desenganemos se acharmos que isso vai aparecer nos próximos meses ou mesmo no próximo ano. Eu diria que talvez, se tudo correr bem até lá, talvez em 2025 haja Retail Park.
Tiago Carrão, vereador do PSD na Câmara de Tomar e também ele, comentador do Olhar Tomar, começou por se congratular com a chegada de mais um investimento à cidade, neste caso o Aldi, ao qual é apontada a criação de cerca de 60 postos de trabalho. Tiago Carrão advertiu, contudo, para as especificidades desses empregos e instou a Câmara a ter uma procura mais ativa para a captação de investimento.
É certo, o Aldi vai criar 60 postos de trabalho, mas são postos de trabalho na sua grande maioria não qualificados, com um nível de remuneração provavelmente não é aquilo que nós queremos atrair, que vai gerar uma riqueza maior para depois também ter um efeito indireto no resto da nossa economia local. Se calhar em parte deles até os vão buscar alguns, como nós temos visto noutras situações idênticas, vão buscar alguns que já estavam numa das outras superfícies, ou seja, criam 60 ali mas perdem 5 na outra e 4 na outra, e os 60 depois líquidos se calhar não são assim tantos, não serão assim tantos. E realmente o que no nosso entender, no meu entender também, tenho falado sobre isso algumas vezes, é procurar, e volto a dizer uma coisa, o investidor que aborda ativamente o município, eu quero investir em Tomar, e Tomar o município, o concelho, deve estar de portas abertas a tudo aquilo que seja um bom investimento, e a grande maioria é, mas também se passarmos para essa parte da procura ativa, no meu entender, é das grandes, ou deve ser das grandes prioridades de uma governação. Eu lembro-me, por exemplo, é um exemplo que eu gosto muito de falar, que é o caso do Fundão, porque o Hugo não gosta muito de falar, mas também tem outras responsabilidades atualmente que eu ainda não tenho, mas a realidade é que também devemos olhar para o lado, neste caso é um bocadinho mais longe, mas olhar para aquilo que são bons exemplos, boas práticas, neste caso da procura ativa, ou seja, nós nos sentamos num primeiro momento e definimos o que é que nós queremos para Tomar, quem é que nós queremos a quem é que nós queremos vender, tomar, pegando na mesma terminologia, e depois então temos um plano de ataque, vamos então atacar estas empresas, estes investidores, para eles tentar então vender, tomar.
Hugo Cristóvão aponta para 2025, o Retail Park em Tomar está passo a passo mais próximo de se tornar realidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os números foram avançados à ERTE por Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar. Cerca de 2.500 pessoas terão marcado presença na recente edição do Congresso da Sopa, iniciativa pioneira de cariz solidário, gastronómico e cultural organizada pelo município nabantino. Houve registro para a presença de 27 entidades, entre restaurantes, associações e ainda o patrocinador Pingo Doce, para um total de 42 sopas, isto sem esquecer os produtores de vinho do concelho e a promoção de algumas das atividades que marcam o ano cultural em Tomar, com a festa dos tabuleiros em plano de destaque. Como habitualmente, parte das receitas reverte para o Centro de Integração e de Reabilitação de Tomar, num total de 5 mil euros. Filipa Fernandes fala assim em sucesso e centra já atenções na edição de 2024.
Ronda as 2.500 pessoas no certame do Congresso da Sopa e efetivamente tornou-se mais um evento com o sucesso que é a sua característica. Uhum. Portanto, o Congresso da Sopa já marca aquilo que é o plano gastronómico do nosso município e portanto, é também de reconhecer de não ser os restaurantes participantes que alimentam e que acarinham esta iniciativa, porque se não for acarinhada por eles, a iniciativa morre. E, portanto, também de enaltecer aqui também a participação das associações, que acabaram por compor aquilo que é a oferta gastronómica, e apelar a que no próximo ano mais restaurantes estejam presentes no Congresso da Sopa. Faremos 30 anos de Congresso da Sopa e é importante que os restaurantes sintam esta iniciativa como deles e que possam de alguma forma marcar presença. Eu sei que as dificuldades às vezes são muitas naquilo que compete aos recursos humanos, mas pedir a familiares e amigos, que é assim que também o Congresso da Sopa vive, que estejam presentes também a representar o seu restaurante no Congresso, para não deixar que esta iniciativa desapareça, porque efetivamente fomos pioneiros. Somos os pioneiros no evento gastronómico relacionado com a sopa e não podemos deixar que esta iniciativa, portanto, deixe de existir no nosso panorama gastronómico do município de Tomar. E, portanto, apelar aqui aos restaurantes que no próximo ano mais possam fazer parte dele.
Congresso da Sopa de Tomar, Câmara aponta para a presença de 2.500 pessoas. A Associação de Futebol de Santarém já fez saber em comunicado que irá remeter ao Ministério Público todas as informações em torno do polémico Mação Benavente, a contar para o Distrital de Futsal, que terminou com um vergonhoso resultado de 60-0 favorável aos maçaenses, que assim festejaram o título da citada competição. Nesse mesmo texto, a AF Santarém não tem dúvidas em referir que os factos e as circunstâncias representam, na opinião da direção, indícios de eventuais práticas de crimes, por comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade desportiva. Ou seja, perante estes indícios, o resultado não foi homologado, assim como não será atribuído o título ao Mação Futebol Clube, enquanto não houver certezas sobre aquilo que aconteceu. Em declarações prestadas à ERT, Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, prometeu um processo célere. Confrontado com as acusações do Benavente Futsal Clube em torno de um pedido de adiamento do jogo a que aquele organismo não terá acedido, o dirigente assegurou que os benaventenses nunca mostraram disponibilidade para fazer o jogo, falando mesmo em insinuações sobre algo que se iria passar.
O Benavente não mostrou nunca disponibilidade para fazer o jogo. Essa é a questão. Porque cabe à associação marcar o jogo. E marcou o jogo à mesma hora que vinha que se realizar os dois jogos que definiam o título. Os dois jogos à mesma hora. E o Benavente nunca esteve disponível para fazer o jogo. Porque, obviamente, também insinuou algumas coisas que eu agora não vou, e não foi diretamente para a associação, insinuou que algo se iria passar. E, portanto, a tristeza é que se confirmou. Mas, como sabe, a associação até determinou, e isto não foi nada de exceção, determinou que quando há jogos deste tipo, a associação tem o cuidado de nomear. de indicar um diretor, um membro da direção, para assistir a cada jogo que esteja em causa. Neste caso foi exatamente isso. Houve um diretor que esteve presente em Mação e outro esteve presente em Santarém. E de Mação, obviamente, esteve presente em Mação, obviamente, que é um intervalo. Quem estava a assistir ao jogo, o Presidente da Câmara, informou o Sr. Presidente da Câmara que não suportava o que estava a ver e abandonou o pavilhão. Eu acho que e bem. E portanto, eu estava a acompanhar a evolução do ponto de a partir dessa altura, acompanhei a evolução dos processos por informação que ia recolhendo. E portanto, é isto. O resto, vamos aguardar. É preciso ter alguma paciência agora. Eu sei que está tudo muito quente, eu também estou, mas é preciso ter calma para os procedimentos. Ontem e hoje foi vencido o meu trabalho. E não estou arrependido porque vamos trabalhar até à exaustão para que este processo seja resolvido e tem que ser resolvido para que os valores do desporto prevaleçam sobre atitudes que eu agora prefiro não classificar.
Polémico Mação Benavente em futsal vai chegar ao Ministério Público.
Rádio Web, a primeira a informar.
A tarde desta terça-feira fica marcada por transtornos no acesso à água por parte de residentes na localidade de Fontainhas, na freguesia de Paialvo, concelho de Tomar. Segundo a Tejo Ambiente, está em causa mais uma avaria na rede de abastecimento detectada ao início da tarde. Desde o início de maio, apenas no concelho Nabantino, aquela empresa intermunicipal já teve de acorrer a 5 situações relacionadas com avarias, sendo que nesta segunda, por exemplo, houve problemas na localidade de Furadouro, na Sabacheira, onde a normalidade só ficou reposta por volta da meia-noite. Ainda no mapa de ocorrências, desde o início do mês, registro para situações detectadas em Juncais de Baixo, na Madalena e Bezelga, em Sesmarias, freguesia de Olalhas, e ainda na Fonte Dom João, na Serra e Junceira.
Rádio Air, informação.
Os dados são da Agência Portuguesa do Ambiente e dizem respeito a este 8 de maio. A Albufeira de Castelo de Bode está nesta altura com 88% de armazenamento, indicador que não sofreu alterações desde a última semana. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, não se prevê chuva para a primeira quinzena de maio, cenário de veras preocupante, mais ainda quando o abril não foi tão chuvoso como manda a tradição. Aliás, no que diz respeito à bacia hidrográfica do Tejo, das 19 albufeiras, só 9 estão na casa dos 90% de água acumulada. Recorde-se que nesta altura, segundo o próprio Ministério da Agricultura, já há 2 concelhos do distrito de Santarém que estão numa situação de seca extrema, casos de Benavente e Corus, num cenário que ainda vai piorar, claro, se as condições atmosféricas assim continuarem. Está apresentada a segunda edição do Gran Fondo Médio Tejo, prova que irá decorrer a 21 de maio. Registro para a apresentação da competição, que refira-se, terá partida e chegada na cidade de Tomar e passagem em vários locais do concelho de Ferreira do Zêzere, num total a rondar os 1000 atletas de 19 nacionalidades. O Gran Fondo é uma prova de cicloturismo que obedece à regulamentação da Federação Portuguesa de Ciclismo como prova aberta, contudo, não é um evento de competição. Os participantes andam ao seu ritmo em toda a extensão do percurso cronometrado por meios eletrónicos. Registro então para a apresentação propriamente dita, ocasião em que marcaram presença Bruno Gomes, presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, para além de Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, assim como responsáveis da organização, Federação Portuguesa de Ciclismo e patrocinadores. Por exemplo, o anfitrião, Bruno Gomes, reforçou a importância da prova para o concelho e para a região.
Criando sinergias e só trabalhando em conjunto é que as coisas fazem sentido. Todos temos a ganhar, eu disse isto ano passado em Tomar, nós somos um concelho com alguma oferta de hotelaria e restauração, mas que não chegaria nem para um quarto daquilo que são as exigências de um evento desta dimensão. São 1000 ciclistas que vêm com a família, muitos deles vêm no dia antes, que almoçam, que jantam, tomam os seus cafés e fazia todo o sentido conseguir um parceiro de dimensão maior e de mar, pela proximidade e pelo conjunto de oferta que também tem, era o parceiro ideal e na primeira conversa chegámos logo a essa conclusão. Portanto, muito, muito obrigado, porque sem Tomar também, se calhar não nos era possível ter um evento desta dimensão todos os anos. Portanto, muito, muito obrigado. E dar conta também daquilo que já foi dito, quer dizer, este evento não é só o dia, não é só o Gran Fundo, é o Gran Fundinho. É uma caminhada que vem aqui trazer também alguma ajuda a algumas associações e também o pedalar por por uma causa, aqui com o Rubis Gás, que traz também esta parte social. A questão da pedagogia, a questão da formação, a questão do ciclismo, ir à escola é muito, muito importante também. Aqui a Federação tem feito um papel muito, muito importante e é o caminho que temos que fazer, não é? Eu acredito muito que nos próximos anos nos possamos aproximar daquilo que são os países da Europa Central, naquilo que é a mobilidade e a utilização da bicicleta. Nós estamos a fazer esse caminho e um caminho com muita qualidade também.
Já a Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, destacou as componentes educativa e social como estando associadas ao grande fundo.
O facto de terem na sua gente a vertente educativa, que para nós é uma mais-valia, porque efetivamente passar o desporto ativo nas crianças é muito importante e, portanto, a questão do grande fundinho para nós também é uma mais-valia, a questão educativa e a vertente social. Este ano, também aqui com uma dinâmica social em que a caminhada reverte para uma instituição social do Conselho de Tomar e o pedalar por Portugal, por uma causa da Rubis, que apoiará uma associação, a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, que dá resposta a utentes do Hospital do Médio Tejo e que dá resposta a utentes não só de Tomar, mas também desta região. E, portanto, faz todo o sentido que esta seja uma causa nobre e apoiada nesta iniciativa, uma vez que falamos também do grande fundo do Médio Tejo e, portanto, também enaltecer estas duas atividades alicerçadas aqui ao ciclismo.
Segunda edição do Gran Fondo Médio Tejo Cicloturismo será então a 21 de maio.
Rádio Web, a primeira a informar.
O primeiro passeio de motorizadas e clássicas do Centro Recreativo e Cultural dos Brasões, Carregueiros, Conselho de Tomar, reuniu cerca de 150 motociclistas, no número que avalia este evento com o signo do sucesso. O repórter Manuel Subtil marcou presença no evento e, na altura, falou com Paulo Henrique Silva, presidente daquela coletividade, que não deixou de agradecer a todos quantos contribuíram para o êxito do passeio.
É o primeiro passeio organizado pelo Centro dos Brasões. Não haja dúvida que excedeu largamente as expectativas, portanto, em questão de pré-inscrições. Por enquanto, a malta tem estado a portar bem. Vamos ver daqui para a frente. Esperemos que, desde o arranque e até ao fim, depois à tarde ainda temos aí uns jogozinhos lá atrás, da Gincana e do Motolento. Temos prémios para tudo, para o maior grupo, para o mais velho, para a moto mais corrugenta. Vamos pensar que tem que correr mesmo tudo bem. Pelo menos as expectativas estão a superar mesmo todos os pensamentos dos primórdios da organização que nós pensámos em fazer. Estávamos à espera de 60 ou 70, coisa parecida. Isto até fica mal dizer o número de moto. Estamos à espera, à volta 150. Pronto, também é lógico que há sempre algumas distâncias, como já aconteceu há dois dias para cá, mas também há sempre mais alguém que aparece que quer vir na expectativa de haver mais distâncias, porque não podemos aceitar mais, infelizmente para nós, devido ao espaço, devido à logística de comer, de prendas, brindes, t-shirts. Portanto, não podemos aceitar mais inscrições. Vamos fazer com que isto corra tudo bem.
Centro Recreativo e Cultural dos Brasões de Tomar aqui a organizar um passeio de motorizadas e clássicas.
Rádio Air, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, permitam-me que, antes de começar a minha nota do dia, que comece por parabenizar o Sporting de Tomar pela conquista da primeira Taça de Portugal em hóquei patins, um feito histórico que a todos os tomarenses envaidece. Muitos parabéns a toda a equipa, dirigentes, e que continuem os bons resultados. Por falar em felicitações, a Tuna Templária, no passado dia 4 de maio, completou o seu 23º aniversário e também não poderia deixar de os parabenizar. Tomar tem a sorte de ter uma tuna académica de excelência que eleva o nome da nossa cidade dentro e fora fronteiras, sendo que o seu mérito é comprovado pelos vários prémios agariados ao longo destes 23 anos. E hoje dia 9 de maio, comemora-se o Dia da Europa. Este dia tem um particular simbolismo para todos os países que integram a União Europeia, pois o seu principal intuito é celebrar a paz e a unidade do continente europeu. A data assinala o aniversário da história da Declaração de Schuman, que expôs a visão de Robert Schuman de uma nova forma de cooperação política na Europa, que tornaria impensável uma guerra entre os países europeus. Agora, gostaria de partilhar convosco uma palestra que irá decorrer no dia 12 de maio no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, pelas 9h30 da manhã, sobre história e cultura cigana. Tem um mote: conhece-me antes de me odiares. Um nome forte que diz tudo, não é? Esta formação está integrada no projeto Tomar Inclui Mais, do Centro Humanitário da Cruz Vermelha Portuguesa, e será dinamizada por Bruno Gonçalves, da Associação para a Igualdade de Género das Comunidades Ciganas. Esta formação destina-se a todos os técnicos da área social, professor e outros profissionais com interesse ou simplesmente curiosos com interesse pela cultura cigana. A inscrição é gratuita, porém obrigatória, sendo que serão distribuídos diplomas no decurso da sua frequência. Outra oferta, desta vez de índole cultural, de 13 a 26 de maio, estará na Casa dos Cubos, O Batismo da Meia-Noite, uma exposição de Joan Alvado, o ensaio fotográfico entre a fotografia performativa e o estudo etnográfico, efetuado na Serra da Peneda, no coração montanhoso do Alto Minho. Dá nota que este trabalho foi nomeado vencedor do Prémio Galícia de Fotografia Contemporânea 2022, uma excelente oferta cultural que não pode perder. Para terminar, dar nota que a Junta de Freguesia de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais já iniciou a segunda fase de obras de pavimentação na Rua Água das Maias, uma empreitada que fará certamente toda a diferença na vida de todos aqueles que usam aquela via diariamente. Despeço-me desejando uma boa semana a todos. Muito obrigada.
Sara Costa, aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.